começou! No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Pintei na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Estamos começando mais um programa especialíssimo no Mundo da Bola para você nessa reta final de ano. E vários assuntos já foram debatidos, comentados, conversados aqui em outros programas. Mas hoje eu gostaria de dar um destaque todo especial à Taça Libertadores da América, conquistada por um brasileiro, pelo Flamengo, pela segunda vez na sua história, em 81 e agora em 19, portanto 36 anos. E o Flamengo fazendo história no continente, com um ano maravilhoso, extraordinário, sensacional, tudo dando certo, apenas não conquistando em termos nacionais a Copa do Brasil. Comigo hoje Luiz Ferreira, nosso cabeça, e Rafa Monteiro, o repórter maneiro da Nacional, trocando ideias, conversando com você. Libertadores é o assunto, a gente sempre acaba desviando um pouquinho, mas o foco principal é esse. Espero que você goste do programa. Rafa Monteiro, foi uma Libertadores bacana, como nos velhos tempos, ou meio água com salsicha?
Boa tarde, Mazella. Boa tarde aos amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Depende, pro torcedor do Flamengo foi excelente, pro torcedor do Atlético Mineiro foi horrível, pro torcedor do River Plate foi frustrante no último minuto, então vai depender da ótica de quem viu. Claro que a gente teve uma final emocionante, Flamengo e River Plate, a gente teve um grande time que foi o Flamengo, o River Plate também foi muito bem, a gente teve talvez um Boca Juniors um pouco mais fraco, o Grêmio que toma uma goleada do Flamengo de 5-0, o Internacional, outro time brasileiro que chega às quartas de final, um Cruzeiro que é eliminado nas oitavas, enfim, essa pergunta vai depender da ótica da torcida que esteve ali na Libertadores, mas no modo geral acho que foi bem legal, foi a primeira Libertadores com a final única, Flamengo e River Plate em Lima, teve a mudança também de sede que fez uma novela para a gente saber onde seria
de
a
Santiago,
final
de, né?
Santiago para Lima, teve alguns aspectos que chamaram a atenção, acho que talvez essa final única tenha sido um ponto interessante. Eu sou contra a final única porque nós temos a dificuldade aqui nós sul-americanos em relação aos europeus dessa transição de torcida, né? O brasileiro sair para ir para o Chile, para ir para Lima é muito mais complicado, o português ir para a Espanha, ir para a França,
Inglaterra.
O sistema de transporte é completamente diferente e mais barato também para eles.
A locomoção
é muito mais fácil, a mobilidade é muito mais fácil.
Sim, sim.
Então eu sou contra, mas é obviamente quando você define uma final sendo única, você tem mais emoção, é um jogo, ninguém se poupa, não tem como você poupar numa final diferente, numa final ida e volta, porque no primeiro jogo é aquela coisa murcha, aí no segundo jogo o time de repente conseguiu uma vantagem, o outro se torna um pouco mais covarde, enfim, a final única ela é mais interessante, mas para os sul-americanos eu acho que ainda pode ser repensado.
É questão de cultura, né?
Talvez, eu acho que não vai ser repensado, não.
Não, eu acho que está definido já.
Já está definido, justamente. Eu estou falando que aí é um agrado pessoal mesmo, assim.
Nós temos por hábito...
A torcida para a gente é muito importante.
Lá eles veem futebol, Luiz Ferreira, eles acompanham, eles torcem de maneira muito mais diferente do que o sul-americano, do latino também. O latino, isso é coisa do latino, né? Essa vibração, essa entrega, esse envolvimento. E já que a pergunta para o Rafael sobre o nível da Libertadores, você é um grande estudioso do futebol, mas em cima da resposta dele, um jogo só em vez de dois na final é melhor ou é pior? A gente copia tudo errado, não copia o certo? O que você pensa? Boa tarde.
Boa tarde para você, Mazella, os ouvintes da Rádio Nacional. Olha, eu acho, Mazella, que para a Conmebol a ideia da final única deu muito certo. Pela mobilização das duas torcidas, que são muito grandes, de Flamengo e River Plate, Flamengo, então nem se fala, pela atenção do mundo inteiro naquela final lá disputada no Estádio Monumental de Lima, que seria em Santiago, você tem mais uma questão que trouxe atenção para a final da Libertadores, ia ser em Santiago, não pôde ser em Santiago, os problemas do país, aí foi para Lima, tá, teve toda essa movimentação da mudança da sede da final. Eu confesso que eu senti falta dos dois jogos. Senti falta. Mas assim, o torcedor do Flamengo não tá sentindo falta de dois jogos não, até porque ele ganhou o primeiro e já tá tudo certo.
E da maneira que foi, né?
É como o Rafael falou agora há pouco, depende da ótica da torcida. O torcedor do River Plate ia querer o segundo jogo pra tentar reverter a situação. Agora o torcedor do Flamengo tá achando bom. Mas eu daria pelo menos mais uns 2-3 anos pra ver se vai pegar direito. Se vai pegar ou se eu vou mudar de opinião. Eu acho que final único
tá meio... Se trata de pegar, os caras determinaram.
A minha opinião já é um pouco diferente. É opinião mesmo, assim, é opinião no sentido de que te agradou ou não. Eu não senti nenhuma falta de dois jogos, não. Independente do time campeão, porque é isso, você chega a uma final, Copa do Mundo, tem dois jogos? Não tem. A Libertadores também não precisa ter, a Champions League também não precisa ter. O que eu senti falta, o que eu lamento, essa dificuldade do torcedor. O torcedor do Flamengo, poucos foram pra lá, poucos tiveram essa possibilidade. A mesma coisa do River Plate, porque Lima é muito difícil de chegar, não é fácil, é caro, é estadia, é avião, é o ingresso, enfim. Só quem tem uma situação melhor, então fez um esforço
de vender. Mas o jogo único vale para qualquer lugar, o transporte
é caro. É, ano que vem é Maracanã, por exemplo.
Não, mas pra gente é ok, mas pra quem vem de fora vai ser caro também, quer dizer, a mesma...
Imagina ter uma equipe do Equador.
Não, pra todos, pro River Plate, pro Equador, não, pra qualquer lugar, pra qualquer país. Uhum. Entendeu o que eu tô falando? Eu não tô lamentando como brasileiro.
Ah, sim.
Eu tô lamentando essa questão, dessa dificuldade da torcida. Eu sinto muita falta disso na final, porque pra mim, o torcedor no estádio tem que fazer parte do espetáculo. Ele não é apenas uma opção fazer parte ou não. E foi uma peregrinação que a gente viu. Ah, foi muito legal que a gente viu estádio cheio. Sei lá, talvez se fosse um outro clube, conseguiria colocar tanta gente. Porque River Plate e Flamengo, outros clubes, têm torcidas muito, muito fortes. Eu até acredito que sim, mas sempre vai ser essa peregrinação, vai ser um sacrifício pro torcedor. Eu acho que o torcedor não precisa passar por isso. E o futebol sul-americano, né, na verdade o futebol não, perdão, a América do Sul como um todo, ela não tem a facilidade de locomoção como a Europa. Então o torcedor sempre vai ter essa dificuldade de acesso.
É verdade. Vocês tocaram no assunto do jogo único, o assunto era Libertadores, enfim, sobre o nível da competição. Aí o Rafael tocou num dado interessante sobre a ótica, jogo único. Aí eu volto, me reporto a 2007, não foi Fluminense e LDU?
2008,
afinal, né? 2008. O Fluminense se ferrou porque o jogo foi na altura de Quito.
De Quito.
Quer dizer, então, provavelmente, com um jogo único, acredito eu, vocês podem me corrigir ou que vocês pensem diferente, teremos final em La Paz, teremos final em Quito, por causa da atitude. E talvez, se fosse um jogo único naquela oportunidade, a nível do mar, o Fluminense talvez tivesse sido campeão.
Não, mas eu ainda tenho um agravante aí nessa edição. O regulamento mudava na final. Porque o Fluminense, durante todo o ano...
Foi melhor.
Aí o regulamento mudou na final porque não tinha aquela questão dos gols fora de casa e tudo mais. Aí mudou no final. Se o regulamento mantivesse até o final, se você me corrija se eu estiver errado, o Fluminense seria o campeão naquela ocasião. É que o regulamento era até a semifinal, aí chegou na final, mudava o regulamento porque os gols fora de casa não valia mais. Porque não existia mais o gol qualificado, era só o agregado.
Só lembrando, foi 4-2 já em Quito para a LDU e 3-1 para o Fluminense aqui no Rio de Janeiro.
Então você fez dois gols.
Fez dois gols lá.
O Fluminense seria o campeão com o critério do gol qualificado.
Uhum. Então, como muda o regulamento? Não é que mudou o regulamento, mas
o critério
de desempate muda na final do regulamento.
Mas estabelecido antes da competição.
Não, sim, estabelecido antes, mas o que é uma aberração. Porque das oitavas até a final...
Vale uma coisa, depois vale outra.
Vale outra, isso é um absurdo. E o que você falou, imagina, sei lá, Cruzeiro... E River Plate na final em Quito, né? Os dois times fora.
Não vai ser. Eu acho muito difícil a altitude prevalecer numa final.
Eu não me surpreenderia se aparecesse uma final em Quito, Cusco.
Não
Já
acredito.
Pensou uma final em Potosí, que gracinha?
La Paz, não tem nem estádio, né? Não tem condição. La Paz teria condição.
La Paz tem.
O estádio é bom, eu conheço. Eu fiz uma eliminatória de Copa do Mundo. A primeira derrota do Brasil em eliminatórias foi em La Paz para a seleção boliviana, 2-0. Teve aquele famoso problema do chá do Zete. Se lembra disso?
Deu uma
confusão. Eu narrei esse jogo, eu tava lá. E nós ficamos no meio da torcida.
Tomou chá?
Eu tomei chá no hotel.
Mas tranquilo.
Tranquilo, não deu nada, hein? É por causa da altitude. Mas a altitude realmente complica. Eu não senti muito altitude, não.
Eu também não senti, não. Quando eu fui agora pro Peru, Cusco, Machu Picchu, enfim.
Machu Picchu é mais alto.
Não é tão mais alto. Eu esqueci o nome do local que é um pouco mais próximo, que é mais alto ainda, 3.800. Infelizmente,
não, mas
eu esqueci.
É 3.800.
Cusco é mais baixo. Machu Picchu é mais baixo que Cusco, por exemplo.
Ah, é? Não sabia, mas a La Paz é 3.700, La Paz.
Então, eu fui a 3.800 no Peru. Eu não lembro exatamente qual é a cidade. Infelizmente, eu não consigo lembrar. Posso até pesquisar aqui.
Fez tanto efeito que você esqueceu.
Não, e Cusco, eu fiquei tranquilo. A minha esposa, um pouquinho, de repente, mareada. Enfim, então, nada demais.
Mas será que vai ter marcado o jogo?
Eu não corri. Eu não fiz exercício físico também, o que conta também.
Tá certo. Olha aqui, voltando a Libertadores, depois da experiência da altitude, em relação a Libertadores Luiz Ferreira de 2019. Num primeiro momento, tivemos alguma surpresa no primeiro momento? Até o Flamengo, para se classificar, não teve dificuldade, mas ganhou no saldo de gols, se não me falha a memória.
Foi. Só para relembrar, Mazella, no grupo A, que você tinha Internacional, River Plate, Palestino do Chile e Alianza Lima do Peru. Passaram Internacional em primeiro e River Plate em segundo.
Normal.
Grupo B, Cruzeiro, Emelec, Deportivo Lara e Huracán da Argentina. Cruzeiro e Emelec.
Huracán
foi o último colocado desse grupo.
Mas como você... então não foi surpresa.
É. O Huracán da Argentina.
É o tradicional lá, mas não sabia que tá tão mal assim, não.
Grupo C, Olímpia do Paraguai, Godoy Cruz da Argentina, Sporting Cristal do Peru, Universidade de Concepción do Chile, passaram Olímpia, que é tradicional, e Godoy Cruz da Argentina. Grupo D, Flamengo, LDU, Peñarol e San José da Bolívia, passaram Flamengo e LDU. O Flamengo...
Peñarol foi a surpresa negativa.
Grupo D, a gente teve um tríplice empate no primeiro lugar. Flamengo, LDU e Peñarol com 10 pontos, os três. O Flamengo passou em primeiro por conta dos critérios de desempate. Tinha um saldo de gols maior, 6 contra 4 da LDU e contra 2 do Peñarol. O Peñarol acabou indo para a Copa Sul-Americana. Grupo E, Cerro Porteño, Nacional, Atlético Mineiro e Zamora. Da Venezuela. O Nacional é de Montevideo. Passaram Cerro Porteño e Nacional. Atlético Mineiro acabou ficando em terceiro lugar, foi para a Copa Sul-Americana.
Foi uma decepção, Atlético.
Grupo F, Palmeiras, San Lorenzo, time do Papa, Melgar do Peru e Júnior Barranquilla da Colômbia. Passaram Palmeiras e San Lorenzo, Melgar em terceiro, Júnior Barranquilla em quarto.
Uma surpresa, achei que seria o contrário, terceiro e quarto.
Grupo G, Boca Juniors, Atlético Paranaense, Deportes Tolima da Colômbia e Jorge Wilstermann da Bolívia. Boca em primeiro, Atlético em segundo, Tolima em terceiro, Jorge Wilstermann em quarto. E Grupo H, Libertad, Grêmio, Universidade Católica e Rosário Central. Libertad em primeiro, Grêmio em segundo, Universidade Católica em terceiro e o Rosário Central em quarto.
Esse grupo era um grupo complicado.
O Grêmio por pouco não passa também.
O grupo equilibrado. Qual foi a pontuação? Você tem aí?
Tenho. Libertad com 12, Grêmio com 10, Universidade Católica com 7, Rosário com 5.
Foi mal o Rosário
Central. O Grêmio teve duas derrotas na fase de grupos. Chegou uma rodada que a classificação do Grêmio chegou até a ficar ameaçada.
É verdade.
Só com efeito de comparação, são os mesmos números do Flamengo. 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Grêmio na primeira fase. O River Plate, que foi o vice-campeão da Libertadores, passou com 2 derrotas e 4 empates.
Não venceu a primeira parte?
Duas vitórias e 4 empates, perdão. Não perdeu.
Mas foi o que mais empatou.
O River Plate só perdeu um jogo contra o Boca Juniors.
Ah, é?
Na semifinal, 1-0.
Ah,
fora a final.
Ele ganhou em casa.
A Bomboneira.
Ele perdeu na Bomboneira.
Somente essa derrota. E pro Flamengo, claro.
É assim. O que mais aí em relação a detalhes?
O nome do lugar é Tambor Machai, só pra...
Jamais você lembrar esse nome aí.
É muito difícil. Por isso que... os nomes são complicados.
São nomes indígenas, né?
São complicados,
Agora, Incas, né? Agora pra você ver, Mazella.
Isso.
Para você ver como é que as coisas mudam. Sabe qual foi a melhor campanha da primeira fase da Libertadores?
Palmeiras?
O Palmeiras. Sabe qual foi a segunda?
Cruzeiro. Não.
Cruzeiro.
Cara, o Cruzeiro é impressionante, né?
A maior frustração do futebol brasileiro, 2019.
Olha, eu nunca vi, eu tô com o Rafael, faz muito tempo que eu não vejo um clube ter uma queda tão vertiginosa em apenas uma temporada como o Cruzeiro teve.
Do céu ao inferno. Agora, coisas aconteceram, não sei se é bem visível no Cruzeiro falar sobre isso, mas não é possível, que o elenco era o mesmo, não é isso? Não mudou muito.
Olha,
saiu a Arrascaeta.
O Arrascaeta saiu no início do ano. É, mas... saiu ainda no Mineiro ainda.
Mas o Cruzeiro se manteve invicto durante muito tempo em 2019.
E perdeu a invencibilidade contra o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro.
O Cruzeiro passou...
Foi 1-0, não foi?
Foi 3-1 Flamengo.
3-1 de virada.
Maracanã.
O Cruzeiro passou para a segunda fase na campanha da Libertadores. 5 vitórias e uma derrota.
Não, mas depois ele sai na Libertadores com 2 empates 0-0.
Sai pro River, inclusive.
Pro River Plate. Não foi uma queda eliminação na Libertadores vergonhosa.
Não, foi normal.
Normal, bem comum.
Ele deu azar de pegar o River, ou o River deu azar de pegar o Cruzeiro, foi pênalti, quer dizer.
Poderia ter dado qualquer um.
Exatamente.
Poderia ter chegado às quartas de final e
ter seguido.
E ter seguido, justamente.
O problema foi no brasileiro, exatamente.
Eu acho que o problema... Não, assim, tá, na Libertadores não foi o problema, como você disse. Mas na Copa do Brasil já mostrou o que estava sendo no brasileiro. Porque foi eliminado também...
As duas partidas contra o Internacional foi de um...
Foi de um mau gosto danado. Mete 3-0 depois da Copa América. Mete 3-0 no Atlético Mineiro. Perde de 2-0 depois.
Quase que o Atlético empata em 3-0.
Quase. Tinha mais dois minutinhos. Tivesse mais dois minutinhos.
Aí depois teve o Internacional, o jogo do Internacional, né? As quartas de final contra o Internacional. Aí começa um declínio absurdo. O Cruzeiro se tornou um time medíocre no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Mas na Libertadores não fez esse papel medíocre.
O Flamengo, qual foi a campanha, a classificação na primeira fase? Chegou em que lugar na primeira fase?
O Flamengo foi o primeiro colocado.
Não, digo na soma total de pontos.
Na soma total de
10 pontos.
O Palmeiras teve 13, não foi isso? Não?
O Flamengo teve a sétima melhor campanha dentre os primeiros colocados.
10 pontos, não foi?
10 pontos.
Isso. O Palmeiras teve quanto?
15.
O Flamengo 15. Se lascou porque perdeu por 1-0 no jogo contra o Peñarol em casa, no Maracanã, quando o Flamengo... E nesse jogo, o Gabigol ele é expulso. Era um jogo muito chato, o Flamengo estava... Não foi um bom jogo, o Flamengo não estava bem na partida, mas o River Plate, o Peñarol não dava um chute a gol também. O Gabigol é expulso, o Flamengo continua mal, o Peñarol continua mal, a bola alçada, cabeçada... O Peñarol sai com uma vitória, o que seria praticamente o jogo da classificação do Flamengo. Aí o Flamengo jogaria depois na altitude,
perdeu de virada.
O que é normal contra o LDU, que seria um resultado normal. O anormal foi esse resultado, acabou melando tudo, sabe? Complicando a vida do Flamengo.
Em relação a Libertadores, dando um
E contra o Peñarol, desculpa te interromper. Claro. Contra o Peñarol, o segundo jogo, o Flamengo era para ter metido uns 4-0 no Peñarol.
Foi quanto?
Foi 0-0 esse jogo.
0-0.
Uma expulsão do Pará, que ao meu ver não foi correta a expulsão. Foi muito
exagerada. Foi exagerada, inclusive.
Justamente, foi uma entrada normal, uma falta comum. O árbitro foi lá e expulsou o Pará. O Flamengo fica com um homem a menos. E mesmo assim, o Flamengo perde um gol no último minuto com o Vitinho.
O Flamengo foi melhor mesmo com a menos.
Foi muito melhor.
Nós narramos também esse jogo.
O Flamengo
aqui
foi muito melhor. O Flamengo poderia ter saído com 4-0 desse jogo.
É verdade. Agora, em relação a um assunto, uma coisa puxa a outra, né? Arbitragem na Sul-Americana, na Libertadores. O Brasil, pelo fato de não falar espanhol, o único país de língua portuguesa que disputa a Libertadores, isso pega... Vocês são mais novos. Isso, do meu tempo, desde moleque, a gente falava, não, o Brasil tem dificuldades porque a arbitragem sempre... puxa a brasa para a língua espanhola, o Brasil não é muito bem quisto. O que vocês acham?
Eu não sou muito de falar de arbitragem, não, mas já que você perguntou, eu penso da seguinte maneira. Se eu pegar, por exemplo, a final da Libertadores, para mim a arbitragem foi excelente. Aí eu estou sendo pontual. Mas existe ainda essa rixa, acredito, na Conmebol, principalmente com as punições. A gente vê muito de cima. E claro que de cima a gente vai descendo e a gente vai observando que vai se mantendo mesmo o critério, né? E acontece isso, as punições para clubes brasileiros geralmente são mais fortes.
Para a Argentina é muito brando.
É muito brando, os caras quebram tudo lá.
São os principais catimbeiros e quase não tem nada,
então,
né?
Então assim, eu acho que quando você passa para a arbitragem, acaba mantendo que a decisão de cima, a decisão superior, a decisão disciplinar. E o que a gente vem acompanhando durante os anos... É que os clubes brasileiros geralmente são punidos de forma mais severa do que os outros clubes.
Eu acho que são prejudicados, porque inclusive há uma mudança de regulamento que antigamente podiam decidir dois clubes do mesmo país, né? Uhum. Hoje é mais complicado, que eles fizeram caminhos que, se bater na semifinal, jogam brasileiros, jogam argentino contra argentino, não é assim?
É, foi durante um tempo assim. Mas ela tem uma outra questão importante. Se a gente for colocar, você, não sei se você lembra dois anos atrás, quando o Santos foi eliminado por conta da escalação irregular do Carlos Sanches, o volante uruguaio, que até para mim foi um dos melhores brasileiros em 2019, outros clubes cometeram o mesmo erro e a Conmebol lavou as mãos. Se você for olhar, você lembra bem da confusão que deu, se não me engano, foi 2015, quando o River foi campeão, a primeira Libertadores com Marcelo Galhardo. O pessoal tacando gás de pimenta na delegação do River, entrando na bomboneira.
O jogo foi suspenso, não foi?
O jogo foi suspenso, o Boca Juniors foi eliminado da competição. E toda a primeira punição foi: o Boca Juniors não joga a próxima Libertadores. Aí voltaram atrás. O Marcelo Galhardo na Libertadores no ano passado, ele estava suspenso. Ele não poderia nem pisar no estádio. Ele foi com vídeo e ele perguntando: eu fui ao vestiário sim, eu falei com o River sim. Era pro Grêmio ter passado a final e o River ter sido eliminado.
Time argentino é altamente beneficiado. Eu acho que a Sul-Americana, a Conmebol, aliás, essas confederações não são muito sérias, né? Você vê que vira e mexe em plano de corrupção, cara, depois que a polícia chegou em cima, as investigações aprofundaram, vira e mexe, tem uns caras assim, seja na FIFA, seja na Conmebol, CBF. Isso é uma caixinha de surpresa, esse tipo de confederação, de federação. E o peso da Argentina, na minha opinião, é muito maior que o do Brasil em se tratando de América do Sul, né?
É verdade. Eu posso fazer uma crítica geral à competição, claro, sul-americana? Tá ficando chata a Libertadores. Porque só dá brasileiro e argentino, sabe?
Mas isso é um reflexo.
É o enfraquecimento dos outros, o fortalecimento de Brasil e Argentina. Aí quando a gente vai disputar um europeu, a gente vê a realidade do futebol mundial.
A distância,
o nosso ponto. Qual o ponto que a gente ocupa no futebol mundial? Porque a gente fica muito aquém. Porque nos últimos anos, sei lá, nos últimos 10 anos, se pegar aí, deve ter sido, sei lá, 6 brasileiros, 3 argentinos, 2 brasileiros, 4 brasileiros, sei lá.
Aí,
e o resto é pinga-pinga. É. Teve o Atlético Nacional, que
10
foi campeão.
Anos de volta a 2009, 2008 foi a LDU.
E o LDU, Atlético Nacional, deve ter sido os únicos dois.
É, eu não sei.
Fora desse eixo.
É, a força do futebol argentino na América do Sul é muito grande. Agora, a diferença do futebol da América do Sul para o futebol europeu, por causa de tudo que acontece, tudo reflete, Rafa, amigos da Nacional que acompanham o programa No Mundo da Bola, Luiz Ferreira, é o aspecto financeiro. O país está bem de finanças.
Mas
vai.
Foi 2008, não foi, LDU?
2008.
Foi. Então é 11 anos.
Eu falei, Sérgio, aprofundeu, só para lembrar, 11 anos aí. Quer dizer, então, basicamente é isso. Reflete o lado financeiro do país. Como também dentro do país, os campeonatos estaduais refletem. Porque São Paulo tem um campeonato forte? Porque tem dinheiro e vale a mesma coisa para a América do Sul. Fala.
Vamos nos 10 anos?
10 anos. 10 anos atrás, a final da Libertadores foi disputada entre Cruzeiro e Estudiantes de La Plata.
Então deu
Brasil e Argentina.
2010, Estudiantes campeão em 2009. Internacional e Chivas Guadalajara do México em 2010, intercampeão.
2.
2011, Santos e Peñarol do Uruguai.
3.
Santos campeão. 2012, Corinthians e Boca. Corinthians campeão.
4.
2013, Atlético Mineiro e Olímpia do Paraguai.
Aí deu o Olímpia.
Deu o Atlético Mineiro.
Atlético Mineiro, com Ronaldinho Gaúcho.
Aquela, a calça vindo, acorda. Cuca. Ah. 2014, San Lorenzo da Argentina e Nacional do Paraguai.
6. São Lourenço ganhou, né?
São Lourenço ganhou. 2015, River Plate contra o Tigres do México.
7.
River.
Ó, 2016, hein? Independiente del Valle do Equador e Atlético Nacional de Medellín da Colômbia.
7-1.
Já quem que esse jogo 7 a 1. Foi
Atlético Nacional, time do Rueda, Guerra, Berria, aquela galera, Borra, aquela galera 7 toda.
7-1.
2017, Grêmio contra Lanús da Argentina, Grêmio 8 campeão. 2018, Boca contra o River, clássico argentino.
9-1.
E agora 2019, Flamengo contra o River.
Apenas 10 em 10 anos.
Em 11 anos, 10-1. acabou sendo...
apenas um time não brasileiro, ou melhor, não deu brasileiro nem argentino. O que prova e comprova que estamos falando aqui da força do futebol brasileiro ao lado do argentino, principalmente por causa de questões de fortalecimento de moeda, que aqui em relação à América do Sul, Brasil e Argentina são fortes, o que comprova também que o futebol uruguaio caiu pra caramba e reflete também o lado financeiro.
Antes disso, sabe qual foi, antes de 2016, sabe quando foi a última vez que você teve, que você não teve times argentinos nem brasileiros na final?
Não.
91.
Caramba, 90.
Colo-Colo contra o Olímpia do Paraguai. Colo-Colo do Chile. Então é a maior torcida do Chile, Chile, inclusive.
Quem ganhou esse jogo?
Colo-Colo. Primeiro jogo 0-0, segundo jogo 3-0.
Colo-Colo.
Colo-Colo. Eu acho que o Colo-Colo ainda foi campeão mundial.
Uma coisa dessa, você acabar desanimando os outros. Aí, a gente não chega, a gente não
mas
tem
aí,
o mesmo.
De 91,
mesma força.
De 91 pra trás, aí você tem 90. Olímpia do Paraguai contra o Barcelona de Guayaquil. O Olímpia campeão. 89, Olímpia do Paraguai de novo contra o Atlético Nacional.
A força do Olímpia, impressionante.
É o chamado Rei de Copas, inclusive.
Rei de Copas, mas tem um time argentino que tem o Independente.
É,
também.
Sei lá.
Não é um apelido...
É, o Paraguai é o Rei de Copas.
É.
Agora, depois você tem argentino.
Não tem quase brasileiro aí. Porque o Brasil começa
aí 82,
a se destacar.
Aí 82, você tem Peñarol contra o Cobreloa do Chile. O Peñarol campeão, se o Cobreloa tinha sido vice pro Flamengo no ano anterior, entendeu?
Eu não sabia, não me lembrava que ele tinha chegado uma segunda final e ter perdido de novo. Eu não lembrava disso.
E ó, eu vou ficar buscando.
Não, aqui, aí vai, mas.
Aí só dá.
Não, mas na década de 60 pra trás, ou 70 pra trás, tinha alguns uruguaios.
Tinha o Peñarol e o Nacional
que eram fortes. Hoje em dia. Então, em termos de América do Sul, como o Rafael levantou a questão. É Brasil e Argentina, o resto fica para trás. Continua com a arbitragem, na minha modestíssima opinião. Sempre prejudicando seria exagero, mas na dividida os brasileiros sempre levam a pior. A Conmebol sempre puxa a brasa para time argentino ou para time de língua espanhola. Por isso que chegaram até que se comentaram algumas vezes que o Brasil poderia até abrir mão da Libertadores por causa dessas posturas de dirigentes e tal, mas aí também é outra história, outro caminho, não vale isso. Vocês acreditam que pra frente esse será o cenário?
Brasil e Argentina?
É.
Ah, eu acho que eu não vejo modificação, não. Até por isso que você falou, pela questão econômica, pela questão de enfraquecimento dos outros também. Peru talvez tenha chegado mais próximo, mas também seus clubes
não, Peru
não conseguem segurar.
Em termos de clube é muito fraco.
Eu falo jogadores de seleção brasileira, por exemplo. Se a gente pegar os jogadores de seleção do Peru, estão basicamente na Europa os jogadores. Mas é o que você falou, como é um país que ainda revela pouco, todos que são revelados lá saem e vão para a Europa. E eu não acredito nisso.
Parece...
No Brasil é mais fácil. Eu acho que o Brasil e a Argentina, como são mais produtores de talento nesse sentido, conseguem segurar mais. Saem muitos, mas também ficam alguns.
Mas você vê, mas os outros não. Você vê o próprio Uruguai. Poucos jogadores, você tem o Suárez no Barcelona.
A questão econômica poderia. Agora não, que o Chile deu uma afundada, mas até pouco tempo o Chile estava muito forte.
Estava bem, mas no futebol. O Chile.
O Chile foi campeão da
Copa América. Mas em termos de clube, tem algum time chileno que ganhou Libertadores? Que não, né?
Só um, Colo-Colo.
E o Colo-Colo chegou à final.
Duas vezes.
Só para você, pra gente colocar essa distância. Na história da Libertadores, começou em 1960. A Argentina tem 25 títulos. 25 títulos. E 12 vices. O Brasil está... A partir de 60. O Libertadores começa em 60. Então, a Argentina tem 25 títulos e 12 vices. O Brasil tem 19 títulos e 15 vices. O Uruguai tem 8 títulos e 8 vices. Aí ó, começa a diminuir. Colômbia, 3 títulos, 7 vices. Paraguai, 3 títulos, todos do Olímpia, 5 vices. Chile, 1 título, 5 vices.
Colo-Colo.
Equador, 1 título da LDU, 3 vices. México, 3 vices. Peru, 2 vices. Acabou.
Lembrando que o México entra como convidado.
A gente tá virando uma CONCACAF repaginada, mais bonitinha, com mais história.
Mas acho que parou também de a gente convidar time mexicano para vir. Acho que já esse ano foi tudo daqui.
Acho que eles não quiseram mais. Acho que eles não quiseram mais participar da Sul-Americana. Teve alguma restrição.
A Copa dos Campeões da CONCACAF é mais lucrativa para eles do que a Copa Libertadores da América.
Não, tô falando porque lá também só dois clubes ganham, só dois países ganham.
É, México e
Estados Unidos. Então, por isso que eu comparei, somente nisso. Eu comparei a CONCACAF com a América do Sul. Eu sei que tem várias diferenças, mas...
Eu acho que tem... Ou você faria um grande torneio das Américas, que era uma possibilidade também, mas não sei se teria data, seria muito complicado.
Vai ser um catadão, né? Vai ser um catadão mais fraco ainda.
Os times da América Central são muito fracos, né?
Fracos, é.
E o México tem tradição. Os Estados Unidos não tem tradição nenhuma também. Eles tentam implantar, mas ainda não vingou, né?
Eu acho que o México aí é o perdido na história. Talvez seja o mais prejudicado, né? Ele está num continente fraco, aí numa região muito fraca, e acaba disputando uma liga fraca e chega numa Copa do Mundo e vê a realidade, apesar de ter jogadores razoáveis, bons jogadores, não conseguem seguir o
ritmo. Mas o México cresceu muito, Rafinha. O México era freguês de caterno do Brasil.
Mas continua.
De uns anos pra cá, não.
Não, não vejo... Me diz uma vitória do México no Brasil.
Só pesquisa aí.
Pode ver quanto tempo tem.
No Brasil ou em cima?
Contra o Brasil.
Até em torneio subir alguma coisa.
No sul-americano, não, mas sube uma coisa. Vamos pensar no profissional. Na Copa do Mundo foi eliminado. Acho que nas últimas duas Copas o Brasil eliminou o México.
Confronto de Brasil e México?
É, vamos lá.
Vamos ver aqui.
Mostra uma goleada.
Não, deve ser, porque na década de 60, 70, 80...
Vamos botar então mais recente, então, pra gente...
Ah, você quer a vitória mais recente do México?
Não,
não,
os últimos resultados.
Ó, vou começar em 2012.
Não, teve agora na Copa do Mundo.
Mas vai 2012.
Não, são poucos jogos.
São poucos
jogos. Você tem cinco jogos de 2012 pra cá. A última vitória, justamente, do México em cima do Brasil, 2-0, 3 de junho de 2012. Jogo amistoso. Aí depois, Brasil 2-0, Copa das Confederações, 0-0, Copa do Mundo 2014, 2-0 amistoso e 2-0 na Copa do Mundo de 2018.
Tá certo, achei que era mais complicado. Os jogos ficaram mais equilibrados, mas o Brasil continua ainda vencendo. Você acompanha o programa No Mundo da Bola, pela emissora mais querida do Brasil, a nossa querida Rádio Nacional, nesta reta final de ano, a gente conversando, trocando ideias, analisando Libertadores, já falamos de brasileiros, já falamos de Copa do Brasil, de estadual, e hoje o destaque, a gente começa com a Libertadores, mas vai sempre mudando às vezes o foco, porque o papo vai desenvolvendo.
O México, por exemplo, ajudou a eliminar a Alemanha, por exemplo, na Copa do Mundo, né? A Alemanha foi eliminada na primeira fase, perdeu para a Coreia do Sul, perdeu para o México
e a Suécia.
Justamente, assim, mas foi eliminado na primeira fase, então foi fácil para o México. Não, aí eu concordo, é o que você está falando mesmo, é o fortalecimento do México.
É.
Mas ainda nesse confronto Brasil e México é uma diferença ainda grande.
Ó, para você ter uma ideia de como o México é forte na América do Sul, na CONCACAF, você teve, né, nessa última Copa da CONCACAF, vencida pelo Monterrey, na semifinal você tinha o Monterrey, que venceu o Sporting Kansas City dos Estados Unidos, com um placar de 10-2 no agregado. 5-0 e 5-2.
Não é competitivo.
Na outra semifinal você tem o Tigres contra o Santos Laguna. 3-0 Tigres, 3-2 Santos Laguna. Aí vai Monterrey e Tigres pra final. Aí se você for, tô vendo aqui os outros times. Alianza, se não me engano, essa bandeira aqui é de Honduras. Contra Monterrey do México. Herediano de Costa Rica contra Atlanta United.
Se você pegar. Mas quem foi o campeão desse ano da CONCACAF?
Monterrey.
Então, olha só. Se você pegar os campeões da CONCACAF, vai dar acho que de 10, 9 são mexicanos, se movia um americano. E olhe lá.
É verdade.
Então, nós estamos discutindo aqui no programa da bola formatos, fórmulas, não só de Libertadores, mas como também como rola o futebol na América, nas Américas de modo geral, o que prova o desequilíbrio, o que prova a diferença de força. Então, acho que valeria até um estudo para melhorar isso aí, Rafa.
É verdade. É muito difícil você sair, porque é da região mesmo, né? A não ser que mesclasse.
Como
as tentaram regiões,
fazer, trazendo para o México para cá.
É, justamente porque se você pegar, vamos fazer. É como a Copa do Mundo. O ideal seria representante iguais de cada continente. 5 da Oceania, 5 da América, 5 da Europa, enfim, mas seria, como eu posso dizer, ainda seria muito fraca a Copa do Mundo, porque você pegaria 5 representantes, por exemplo, aqui, sei lá, de repente da América aqui do Norte, da América Central.
Não tem futebol. Da Oceania, da Ásia.
Às vezes o que parece ser igual é desigual, entendeu? E nesse sentido é muito difícil você conseguir fazer alguma alteração. Talvez puxar o México pra cá seria uma tentativa.
Mas a logística seria complicada.
E os outros lá? E lá? na CONCACAF.
Imagina um Boca Juniors, Mazzella, como é que seria o transporte, como é que seria até a transmissão desse jogo para disputar uma partida contra o Racing Clube do Haiti.
Não dá.
Imagina.
Não, e uma outra coisa também, se você pensar, Estados Unidos sequer foi para a Copa do Mundo, foi El Salvador. Para você mostrar como até os Estados Unidos, que em algum momento mostraram que poderiam chegar a um auge,
fez
ou então
uma boa
fortalecer.
Copa do Mundo 2014 dos Estados Unidos.
Tipo, se você pensar em 94 também, incomodou o Brasil, foi 1-0.
Para ganhar foi duro.
Um gol do Bebeto. Mas fora isso, ficou de fora para El Salvador, entendeu?
Assim, por isso que eu falei há pouco tempo, o futebol americano é cíclico. Às vezes melhora, piora. Não conseguiu se firmar ainda.
Beijo, né? O último campeão não mexicano da Copa dos Campeões da CONCACAF foi o Saprissa.
Saprissa.
Da Costa Rica, em 2005. De lá, América, Pachuca, Atlante, Monterrey, Cruz Azul, América, Chivas.
Mas você sabe quem é o atacante do Saprissa?
Tenho a menor ideia.
Eu também não.
Nem eu. Sou tão bom assim, não.
Voltando aqui para a América do Sul em relação a Libertadores da América, a fórmula é essa, não tenho muito o que mexer. O que poderia ser pensado, que eu não acredito, é voltar a ser dois jogos, serem dois jogos, também não vai rolar. Essa história, a verdade é a seguinte, a gente fica copiando tudo que vem lá de fora, digo fora, Europa. É válido, é legal, o que é bom para lá é bom para cá?
Nesse ponto da final, eu acho interessante. Copiar é muito difícil, né? Eu acho que algumas coisas você também tem que tomar como exemplo e tentar adaptar para a região. A gente, por exemplo, não consegue brigar economicamente, então não adianta a gente brigar economicamente com a Europa, que a gente vai se danar. Por outro lado, por exemplo, essa questão da final única. É muito legal lá. Aqui também vai ser legal porque é um jogo muito emocionante. Esportivamente não é injusto. É um jogo lá e cá. Mas não é um jogo lá e cá. Mas, por outro lado, tem esse problema do torcedor. Eu não acredito em cópia total, mas lá tá dando certo. Então a gente tem que tomar alguns exemplos lá, mas sempre adaptando
a nossa cultura.
A nossa cultura,
claro,
e nosso cenário econômico também.
Sim, claro, então. E a cabeça?
Eu queria que se copiasse a organização da UEFA.
Só.
A maneira como eles conseguem promover a Liga dos Campeões, a organização. Ainda assim, ainda acontece algumas lambanças.
Mas a promoção é mais fácil, por exemplo.
É, porque a Europa é muito menor.
Olha os talentos que tem lá.
É, todos os nossos estão pra lá.
Todos, é isso, entendeu? É muito mais fácil. Vamos botar o Messi pra assistir. Vamos assistir o Messi. Pô, é diferente. Vamos assistir o Atlético Mineiro, por exemplo, esse ano. Tô dando um exemplo desse ano que o Atlético Mineiro não foi bem, né? Na Libertadores.
É o problema econômico, de novo. Quem tem o poder financeiro leva os melhores.
Eu acho que
os artistas lá são mais atraentes.
Eu acho que você tem que pensar em organização, você tem que pensar em maior seriedade, porque os fatos que eu citei do Carlos Sanches no Santos, da maneira como puxa essa brasa pra sardinha dos times argentinos. Você podia fazer uma coisa mais séria, mesmo com menos poder econômico, você podia fazer uma coisa mais séria.
Lá é mais sério.
É um pouco mais sério. Tem umas lambanças lá também.
Tem coisas que a gente não pode mais discutir, eu acho, em qualquer lugar do mundo. É o gramado e o estádio. É isso, essa é a diferença. A gente vai pra Europa, os estádios lindos, gramados excelentes.
Mas aqui melhorou muito também.
Aonde?
Aqui no Brasil.
Não, se você pensa, no Brasil, por exemplo, foi reclamação agora mesmo, na Copa América, né? A Argentina saiu reclamando.
Ah, mexeram no gramado.
Não, mas isso aí você tá falando só no Brasil. Tô falando em toda a América do Sul. Gramados horrorosos, entendeu? A gente não pode mais... Principalmente clubes da Série A não pode ter... Tô falando não só de Comebol, tô falando de Campeonato Brasileiro. No máximo a gente tem bons 8 gramados. O resto são terríveis, são queimados.
Culturalmente,
administrativamente. Maracanã, há pouco tempo a gente tava reclamando do Maracanã. Esse ano não, mas o ano passado a gente reclamou do gramado do Maracanã. Os jogadores reclamaram do gramado do Maracanã. São coisas básicas.
Só tava reclamando do gramado do estádio de São Paulo também.
Não é muito jogo também,
não. A Arena Corinthians, não, tudo bem, mas lá também tem muito jogo.
Tem a mesma quantidade que aqui.
O Barcelona sempre joga no Camp Nou. Sempre joga.
Mas
o gramado tá tranquilo.
São coisas assim que a gente tem. Isso são cópias interessantes. Mas tem certas coisas que. Vamos promover aqui a Libertadores, por exemplo. Pô, mas como a gente vai promover com artistas inferiores, na sua grande maioria? Eu acho que dá para ser legal, é um bom produto. mas é muito difícil você competir com a Europa.
Você não pode competir, cada um, como diria o Gabigol, cada um no seu patamar.
Isso.
É basicamente isso.
É verdade.
Você tem que promover, dá para promover, sim, um espetáculo, mas sabendo que os grandes astros estão em Hollywood, não estão aqui no cenário no Rio de Janeiro, especificamente.
E a Conmebol fez cada vídeo promocional da final entre Flamengo e River Plate, que é um negócio maravilhoso.
Legal isso.
Então, a promoção está acontecendo, só que as estrelas...
Vai mais na paixão.
É, mas
a promoção... Se você
aqui, aqui é mais paixão. Na América do Sul, a gente, o latino, ele é mais apaixonado. O europeu, ele tende a ser mais frio.
É frio.
É a chegada do time no aeroporto, a torcida gritando. É o momento de cada jogador, como se comunica diferente na Europa. Então, a Conmebol pegou muito... Foi bem feliz a Conmebol em pegar esse sentimento e explorar isso.
É o nosso verdadeiro sentimento. É assim que a gente vê. Por isso que eu falo.
Isso é muito legal.
Nós temos que... aproveitar, como vocês falam, as coisas boas de organização, mas o sentimento, a paixão, isso tem que continuar a ser explorado, tem que ser nossa, da América do Sul, dos latinos, que são muito mais quentes nesse sentido do que europeu. Quentes até pelo clima, e a Europa é muito fria, isso também reflete muito o comportamento de uma civilização. Então, eu acho que é por aí. Pelo que eu podia depurar, vai continuar do mesmo jeito a Libertadores, tem que trabalhar realmente a paixão e a organização fora do campo. Acho que é isso, né? Alguma coisa mais, Rafa?
Acho que é interessante que a próxima Libertadores a gente vai ter grandes times. O Palmeiras se reforça, o Flamengo se
confirma,
reforça.
Confirma então, se tem cabeça, os times brasileiros da Libertadores de 2020.
Sei de cabeça, hein?
Flamengo, Santos, Palmeiras, Atlético Paranaense, Grêmio, Internacional, Corinthians e São Paulo.
Lembrando que Internacional e Corinthians entram na segunda fase, quer dizer, no mata-mata. Os outros estarão
já na fase de grupos.
Então, já está em cima da hora, o Ninito já fazendo sinal para acabar o programa já, é rapidinho.
Eu acho que o grande desafio, desculpa, do ano que vem é o Atlético Paranaense. Eu tô bem, assim, bem ansioso para ver o Atlético Paranaense. Foi bem agora, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Sul-Americana. Eu acho que falta esse salto aí.
Tá crescendo, se preparou, fez uma base firme e a tendência é essa. Então, o Atlético é a curiosidade para saber como é que se comporta. De novo, o Flamengo entra como favorito. Quem vocês acham que a Cruzeiro e o Inter passam fácil na primeira fase, independente de não saber o
tema? Corinthians.
Corinthians.
Com o hábito do Cruzeiro.
Corinthians e Inter poderão ter dificuldades. O Corinthians já foi eliminado uma vez na primeira fase.
Pelo Tolima.
Foi quando o Tite quase que balançou e dali
Tanto que vieram as piadinhas do Toliminado.
Vieram todos os títulos depois do
depois time. Disso. Então vamos esperar como é que se comportam os times brasileiros. Boa sorte. O Brasil é o atual campeão da Libertadores, acabando com o bicampeonato argentino do River. E tomara que o futebol do Brasil siga nesse caminho vitorioso e que esse caminho vitorioso dos clubes entre também na raiz da seleção brasileira, que está precisando muito, muito, muito. Cabeça, um abraço, hein?
Outro.
Tchau, Rafinha.
Abraço, Mazela.
Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção e na expectativa que as competições tragam muito sucesso para os clubes brasileiros. Um grande abraço e até logo mais com muito, muito, muito pela Nacional. Tchau, tchau. Ricardo Mazela.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.